Comissão Especial aprova proposta que pode modernizar lei de licitações.
Álvaro Dias cobra cumprimento de leis para combater violência nos estádios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Modernização da Lei de Licitações aprovou hoje o relatório final, apresentado pela senadora Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins.
A mesa diretora do Senado vai definir agora em quais comissões da Casa a proposta será analisada, como informa o repórter Sérgio Vieira.
Uma das principais alterações busca fortalecer o critério da melhor técnica nas concorrências públicas, na proporção de 70% a 30%, em relação ao menor preço como modelo aos gestores, mas mantém como opção a contratação baseada apenas no menor preço. A relatora senadora Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins, explicou por que é importante ampliar as opções para os gestores.
O Banco Mundial, que é uma referência em licitações, ele prevê 80-20, 80 técnica e 20 preço. Tamanha a importância que se dá hoje à técnica. E nós resolvemos a colocar 70 e 30 por toda uma solicitação daqueles que participaram da audiência pública. Quando nós vamos comprar um armário para nossa casa, nem sempre para nós o que vale é o menor preço. Nós observamos a melhor madeira, a melhor mão de obra, a referência.
A proposta também tenta criar novos mecanismos com o objetivo de combater a corrupção, como, por exemplo, o privilégio na ordem de pagamentos.
É a situação de que um contrato, pela vontade do gestor, ele não pode pagar os seus amigos ou seus preferidos. Existe uma ordem cronológica de pagamento por área de contrato, como educação, saúde.
Entre outras mudanças, o texto ainda prevê que os empresários passem a sofrer punições nos casos de irregularidades envolvendo a dispensa das licitações, e não apenas o gestor público, como é hoje. A proposta também cria fiscalização periódica por parte do TCU e outras agências sobre estas dispensas de licitações. Diminui a burocracia sobre as licenças ambientais. Obriga as ONGs que recebem dinheiro público a realizarem licitações na compra de produtos e contratação de serviços e aumenta a fiscalização sobre essas ONGs.
A Comissão de Agricultura aprovou o projeto da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que estende aos produtores e trabalhadores rurais autônomos o direito ao auxílio-doença. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Para isso, eles precisam pagar à Previdência Social 23% sobre o salário de contribuição, em vez dos atuais 20%. O relator da matéria na Comissão de Agricultura, senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, considerou a iniciativa válida por ampliar a proteção social.
Assim, do ponto de vista desta comissão, o projeto é louvável porque amplia a proteção social desta faixa da população ainda discriminada pela legislação previdenciária.
O auxílio-acidente é um adicional de remuneração concedido ao segurado para que ele possa se manter enquanto se recupera de acidente de trabalho.
Essa proposta segue agora para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
E deve ser promulgado em breve acordo entre Brasil e França, aprovado hoje pelo Senado, que tem como objetivo combater o garimpo ilegal de ouro em parques nacionais e na região entre o Amapá e a Guiana Francesa, localizados na faixa de 150 quilômetros em ambos os lados da fronteira.
O Senado vai instalar comissão parlamentar de inquérito para investigar denúncias de irregularidades no transporte público.
O requerimento que pede a criação da CPI foi lido hoje em plenário. Repórter Nilo Bairros.
A iniciativa, que partiu do senador Roberto Requião, do PMDB paranaense, alcançou 40 assinaturas, 13 a mais que o necessário. Com a leitura em plenário, agora só falta instalar a CPI. De acordo com o requerimento, a comissão deve investigar supostas ilegalidades em licitações, a condução dos processos de concessão, a suspeita de pagamento irregular de subsídios às empresas e as planilhas de custos apresentadas para justificar o preço das tarifas. O senador desconfia que exista uma rede de advogados que atuaria para manipular licitações e colheu várias outras denúncias, inclusive de empresários do setor. Roberto Requião defendeu que a CPI seja feita sem a busca pelos holofotes e afirmou que ela poderá trazer respostas às manifestações populares.
A ideia é verificar o que ocorre no Brasil inteiro, as distorções, e, afim, colocar uma proposta de reorganização do transporte coletivo no país que satisfaça as reivindicações dos usuários que gritam pelas ruas e que dê ao governo a possibilidade de realizar a reforma pedida. É para ajudar.
E o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, disse que há leis para coibir a violência das torcidas nos estádios de futebol. Falta apenas as autoridades competentes cumpri-las.
Ele lamentou que isso não tenha sido feito durante o jogo no último domingo entre Atlético Paranaense e Vasco em Joinville, onde as torcidas dos dois clubes brigaram entre si, o que resultou em vários feridos.
Para Álvaro Dias, faltou a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina determinar a Polícia Militar que fizesse a segurança do evento, conforme está previsto no Estatuto do Torcedor.
A legislação é clara, o Estatuto do Torcedor é claro, responsável pela segurança dos torcedores dentro e fora dos estádios e demais locais de realização de eventos esportivos. Portanto, ao clube patrocinador cabe informar. Não é da competência do clube realizar a segurança. Ele informa a Secretaria de Segurança do Estado onde será realizado o evento esportivo.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, comemorou 65 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento elaborado ainda sob o impacto dos horrores da Segunda Guerra Mundial.
Em sua avaliação, a declaração é um dos documentos mais importantes para prevenir e condenar qualquer violação dos direitos humanos.
Lídice da Mata observou que no Brasil, mesmo com os insistentes esforços de diversos governos na área de direitos humanos, ainda persiste um grande número de pessoas que encontram dificuldades no exercício de sua cidadania e de seus direitos fundamentais.
Superar essa situação exige a participação não só do Estado, a quem cabe a responsabilidade primordial, como também de toda a sociedade, por suas entidades e organizações, para que se possa garantir, mais do que um marco legal e de cidadania, uma cultura de tolerância, solidariedade e de paz.
O senador Luiz Henrique, do PMDB catarinense, afirmou que na primeira semana de fevereiro do ano que vem, o Senado deve aprovar o projeto de lei que reduz os juros das dívidas dos estados, Distrito Federal e municípios.
A proposta foi aprovada sem emendas nesta semana pelas comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Econômicos.
Como relator do projeto, Luiz Henrique explicou que o novo índice de correção fará com que juros das dívidas estaduais e municipais caiam para 4%. Essas dívidas vêm sendo corrigidas por taxas que vão de 6% a 9%.
Ele contou que isso fez com que a dívida de Santa Catarina, por exemplo, que em 1998 era de R$4,160 bilhões, subisse para R$8,610 bilhões no final de dezembro do ano passado, apesar de o Estado já ter pago mais de R$10 bilhões.
Preciso assinalar aqui a necessidade de nós discutirmos no ano que vem outros projetos, outras reformas que, associadas a essa, garantam a retomada dos investimentos no nosso país. Investimentos em infraestrutura, em segurança pública, no sistema penitenciário, investimentos em ciência, tecnologia e inovação.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, cobrou da Câmara dos Deputados a votação de projeto de lei complementar que estabelece condições diferenciadas de aposentadoria voluntária às mulheres policiais.
Pela regra vigente, homens e mulheres policiais se aposentam voluntariamente depois de 30 anos de contribuição, desde que nesse período tenham desempenhado atividades estritamente policiais por 20 anos.
Só que a Constituição Federal já estabelece critérios diferentes para a aposentadoria de homens e mulheres.
Por isso, nada mais justo que a lei que regula a aposentadoria de policiais mude para dar às mulheres policiais o direito de se aposentarem voluntariamente depois de 25 anos de contribuição e 15 anos de atividades estritamente policiais, defendeu o senador.
Não se está inventando nada, nenhuma benesse, nenhum privilégio. Na verdade, ao ajustar as determinações legais, a letra é ao espírito do texto constitucional. O que se faz é corrigir uma injustiça que vem se perpetuando. Porque o projeto de lei complementar 275 chegou à Câmara dos Deputados em 14 de dezembro de 2001. Veja bem, 2001, há 13 anos passados.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.